se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou! Ele mandou animal no drible, animal, animal, animal!
Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui no GE.globo sobre tudo do Verdão. E se a fase não estava ruim, mas eu tinha perdido a minha invencibilidade aqui apresentando esse podcast com uma derrota, no último final de semana um empate, mas retomamos o caminho das vitórias e uma vitória com estilo, uma vitória imponente na Libertadores de um time que não perde... Ah, faz um tempinho mais ou menos aí que não perde na Libertadores, viu? De perder de vista. Eu sou o Lucas Garbelotto e hoje eu tenho a companhia aqui comigo de Felipe Zito, Emílio Bota e Leandro Boca. Então já vamos começar aqui falando sobre tudo do jogo de ontem. O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 3-0 no Paraguai com dois gols dele, Rony, que eu já estou sabendo que vai ter pedido de desculpa aqui daqui a pouco, e Murilo. Então vou começar com você, Emílio. Ontem, inclusive, eu estava aqui na TV Globo na hora do jogo e assisti ao lado de Emílio Bota e fiquei vendo só as notinhas que ele estava dando ali, ó. Se ele ia cornetar muito, se ele ia cornetar pouco, mas ele estava bonzinho. E aí, Emílio, a gente estava batendo um papo durante o jogo ali e o primeiro tempo eu não vi inteiro e você falou, cara, você não perdeu absolutamente nada. Mas no segundo tempo o Palmeiras voltou muito bem, se impôs e conseguiu uma ótima vitória aí. Colocou uma mão e três quartos na vaga para as quartas de final. O que, que você achou do jogo, Emílio?
Fala, Lucão. Fala, Boca. Fala, Zito. Primeiro tempo muito, muito ruim, truncado, né? O Cerro acho que tinha a intenção clara de não perder esse jogo e fez um primeiro tempo bastante burocrático, né? Impediu bastante o Palmeiras de conseguir... Óbvio, fez o que devia ser feito, né? Conseguiu travar o jogo. Até conseguiu, em certos momentos, gostar bastante da partida, né? Principalmente no início ali do segundo tempo, que chegou a assustar o Everton em algumas chegadas. Primeiro tempo, o Cerro quase não criou nada. Mas era esperado, né? O Cerro dificultar, pelo menos tentar levar um empate para o jogo de volta, né? Acho que era a grande intenção deles, não serem derrotados em casa e quebrar essa sequência aí de jogos de 6 vitórias que o Palmeiras vinha tendo na competição. Então... acho que a ideia do Arce era não ser derrotado no Paraguai e tentar sorte em São Paulo, naquela famosa uma bola, né? Acho que era a tática, talvez, daquilo que o Arce tenha desenhado, porque não dá para negar que o Palmeiras é o time a ser batido hoje na Libertadores, então todo mundo que vai jogar contra o Palmeiras, acho que vislumbra pelo menos isso, né? Tentar não... ver a partida, a decisão, ainda mais no mata-mata, ser liquidada no primeiro jogo, e foi, acho que o Palmeiras acabou conseguindo fazer ontem, né? Na minha opinião, acho que fatura liquidada já dá até para o Abel pensar em poupar jogador no outro meio de semana, aí pensando já na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro.
Ô Zito, o Palmeiras fez um post aqui, Guinness Book Records, certo? São 8 vitórias seguidas na Libertadores, desde a final contra o Flamengo. O Palmeiras só ganhou do Flamengo e só ganha até agora. São 19 jogos seguidos sem derrota como visitante na Libertadores. E a melhor campanha na história da fase de grupo dessa Libertadores, 100% de aproveitamento, que a gente já falou aqui. Além disso, são mais títulos, mais jogos, mais vitórias, mais gols. Assim, cara, esse Palmeiras do Abel Ferreira é um Palmeiras que na Libertadores é uma coisa assustadora, né? E a tendência com essa comissão se mantendo nesse nível e com esses jogadores nessa... se classificando sempre para Libertadores, disputando sempre os principais títulos, é um negócio assim de cada vez mais deixar todo mundo pelo caminho, né?
Cara, eu até separei esse post para comentar sobre isso, porque é um post muito bem feito, né? Eu vi no Instagram do Palmeiras.
Foi no Instagram, eu tô com o Instagram aberto aqui.
E é muito número. A gente já tinha uma noção, né, que o Palmeiras... com o título da Libertadores do ano passado, tinha virado essa referência entre os brasileiros, né? O Palmeiras é o clube brasileiro hoje da Libertadores, mas eu não tinha noção de quanto isso significava em números, né? Cada vez eu me surpreendo, por exemplo, essa sequência de vitórias, Palmeiras agora, considerando isso geral, nem só entre os brasileiros, né? O Palmeiras já tem a maior sequência de vitórias da história da Libertadores.
E se não me engano, tá empatado com alguém, né? Se fizer mais um, já pula na frente de todo mundo, né?
Isso, agora ele igualou outros clubes, eu vou até pesquisar aqui, depois já falo, mas entre os brasileiros, é o time que tem mais final, que tem mais título, que tem mais vitória, que tem mais gol, que tem mais vitória fora de casa, no Brasil, fora do Brasil, visitante, fora, dentro. Então, não tem o que esse momento do Palmeiras está transformando. O Palmeiras dá essa segurança que ontem, a gente assistindo ao jogo, o primeiro tempo foi muito ruim. E depois dá a impressão que assim, o Palmeiras, vou jogar, vou forçar agora. E resolve o jogo, ali em 15 minutos resolve o jogo. Palmeiras, na minha opinião, eu achei o primeiro tempo bem ruim, mas eu acho que o Palmeiras estava se preservando mesmo, até tentando entender o Cerro, se o Cerro ia pressionar ou não, e o Cerro ficou na dele também, né? Não assustou muito, uma saída ou outra só. E acho que a impressão que eu fiquei é que o Palmeiras se preservou, se segurou e depois do intervalo, em duas bolas, matou o jogo e controlou o jogo. A classificação está bem encaminhada, né? Pode até dar ao Palmeiras a possibilidade de poupar o time no jogo da volta, priorizando ali jogos da Libertadores, jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, enfim, essa é outra sequência. É impressionante. Eu acho que a segurança que o Palmeiras criou, a referência que o Palmeiras virou, é muito desse grupo aí, cara. Esses caras estão de parabéns mesmo, que mesmo quando não tem um jogo brilhante, consegue vencer tranquilamente, sobrar, e já dá para começar a pensar em uma próxima fase de Libertadores. É algo muito grande mesmo.
O Zito, eu peguei aqui os times. O Palmeiras atualmente divide o recorde com Peñarol, Vasco, Santos, Cruzeiro e Estudiantes. Todos têm 8 vitórias seguidas. E se o Palmeiras ganhar o jogo na volta, que vamos combinar aqui, é a tendência, ganhar de novo do Cerro no Allianz Parque. O Allianz Parque é lotado, com a força que o Palmeiras tem em casa, deve ter mais um recorde. E a gente também sabe que o Abel Ferreira, ele gosta de bater recordes, ele gosta de falar para esse time, ó, é um time que eles têm gana, eles têm vontade, eles querem quebrar todos os recordes. E ontem eu também, como eu disse, eu estava aqui na Globo, estava aqui no GE com os meninos vendo o jogo, e eles estavam escrevendo uma outra nota, que é a seguinte: Rony, com 16 gols, iguala Pelé e Zico em gols marcados na Libertadores. Só isso. Aí os caras até brincaram: caraca, a gente está escrevendo uma nota aqui, que esse título aqui soa até como um negócio meio inacreditável. Eu falei, pô, isso aí mostra o tamanho que o Rony tem na importância do Palmeiras na Libertadores. Ele tem, claro que tem ressalvas e tal ao futebol dele. Mas, Boca, a importância do Rony para esse time, principalmente na Libertadores, com 2 títulos, 16 gols e essas marcas que você vai vendo, ele vai atropelando um monte de cara grande. Ele se tornou uma peça, assim, histórica no Palmeiras, principalmente na Libertadores, né? Não, acho que não tem mais o que falar, não tem mais o que dizer do Rony.
Quando surge Emílio, quando surge Lucão, quando surge Zito e todos vocês, toda a família palestrina que acompanha esse podcast, é um prazer estar com vocês. E preciso pedir desculpas / me justificar com relação a Rony Rústico. Não é assim que a gente fala? Que na verdade que vocês falam, sou um crítico do jogador. Para mim, por muitas vezes, a técnica ficou faltando. Agora sim, eu palmeirense e não santista, a gente tem que assumir que o Pelé... Eu não sei se foi o maior de todos os tempos, porque eu não vi jogar, mas se fala do Pelé até hoje, alguma grande coisa esse cara foi, né? O Pelé é um cara que ganhou 3 Copas do Mundo, o Pelé é o cara do 1000 gols, o Pelé é o Edson Arantes do Nascimento, é o Pelé, e o Rony acabou de bater a marca de talvez o maior jogador de futebol de todos os tempos, né? Eu não sou, Lucas, eu não sou arrogante ou qualquer... Ou hipócrita.
Jamais, jamais.
Não, então a gente tem que assumir aqui as coisas que a gente fala e saber se retratar. Então, assim, eu preciso agradecer ao Rony pelo serviço prestado pelo Palmeiras, porque, cara, é recorde atrás de recorde. Ele é, e eu sempre disse que ele é importante para o Palmeiras, sempre disse que a função tática é importante, sempre disse que é um cara que corre, que é um cara que vai para cima, sempre falei tudo isso. Só que a minha questão era que, tecnicamente, muitas vezes faltava. Eu achava que o jogador batia com a bola na canela, eu achava que ele tropeçava sozinho, que ele perdia muito gol. E torcedor palmeirense que tem a memória curta, para, pesquise, porque de fato isso aconteceu, tanto que eu não sou o único crítico do jogador. Da mesma forma que eu tenho que saber vir aqui, assumir e falar que ele fazendo o arroz com feijão, ele fazendo o básico e parando de dar bicicleta, ele ajuda muito o Palmeiras. E é isso que vem acontecendo. que o Rony fez ontem? O Rony fez o básico, ele jogou futebol e ele é taticamente tão importante, tão eficiente, que ele se transforma num jogador que arrebenta com o time adversário quando faz o básico, o arroz com feijão. Não precisa da bicicleta, esteira, pirueta, passar por debaixo da perna do adversário e dar três cambalhotas para fazer o gol. Basta apenas se olhar para o lado, erguer a cabeça e fazer o que tem que ser feito. Então, Rony, mil desculpas em algum momento e parabéns e obrigado, porque ontem, mais uma vez, você foi o cara da Libertadores.
Eu coloquei um negócio. Vai lá, Zito, vai lá.
Não, só uma coisa legal é que, assim, o Pelé foi bicampeão da Libertadores, tem 16 gols na Libertadores, né, na história. O Zico ganhou uma Libertadores, tem 16 gols. O Rony tem uma carreira inteira para superar esses dois caras agora, em título, em gol. Olha que muito louco, né?
É, não, mas e aí assim, você vê nesse também... Palmeiras, a chance, né, Boca, dele superar e do... Pô, vai falar que não tem muita chance o Rony ficar mais 2 anos no Palmeiras com o Abel Ferreira, a chance dele chegar a 20, 22 gols é muito alta, pô.
Sim, o que a gente precisa entender também é como o Rony vai bem na Libertadores, né? Eu não assisti o Zico jogar também, mas pelo menos assim, o que meu pai falava, meu tio falava, amigos mais velhos falavam, é que o Zico, cara... era um cara que jogava muito, muito futebol, e pelo que a gente pesquisa e que a gente vê em vídeos, isso realmente era verdade. Não dá também pra gente aqui, torcida Palmeiras, não ficar brava comigo, comparar o futebol do Rony ao futebol do Zico, né? Eu acho que aqui vale a importância da gente notar o quão o Rony é grande pelo Palmeiras na Libertadores. Isso é muito importante.
O Rony, pô, eu não sei quem for melhor, mas eu sei, Zito, que o Rony tem 2 Libertadores e o Zico só tem uma. Aí você tira suas próprias conclusões aí.
O Rony vai continuar irritando a torcida do Palmeiras em algumas jogadas. Ele vai continuar tomando decisões erradas em outras jogadas. Ele não é um centroavante técnico goleador. Ele provavelmente vai perder essa posição em breve aí, né? Mas deve continuar em outra função no time, porque ele é muito importante taticamente. Só que esse cara é muito importante para o Palmeiras, o Abel ama ele, a comissão adora ele, ele vai continuar sendo importante do jeito dele e dando muito certo na Libertadores. Tem essa identidade aí que ele criou, um poder de decisão absurdo que ele tem na competição, é uma estrela mesmo, e tá tudo bem, assim. Ele vai continuar errando, ele não é um cara... um exemplo de técnica, acho que nunca vai ser, mas ele é um cara que tem que ser aplaudido pelo desempenho que tem tido já nesses últimos anos e mais uma vez nessa Libertadores. Ele merece parabéns por isso.
É isso, eu também acho. Assim, a gente está brincando aqui, é óbvio. O Rony, obviamente, ele não é o melhor jogador mais técnico do mundo e a torcida do Palmeiras sabe disso. Eu concordo com vocês 100%, isso é óbvio. Mas Abel, é a importância, né, do cara. O Abel até, isso. Ele falou isso.
Se ele fosse nota 9, ele estaria no Barcelona, no Real Madrid. Então, né?
Exato, é isso.
Oh, e só um parênteses que eu achei que eu nunca fosse falar o que eu vou falar agora. O momento do Rony hoje é melhor que o momento do Dudu. As últimas partidas, se você pegar os 5 últimos... Eu sou fã do Dudu, para mim é um dos maiores jogadores de todos os tempos do Palmeiras. Eu colocaria o Dudu num time principal de todos os tempos do Palmeiras, olha o que eu tô falando. Mas se você pegar os últimos, talvez, 5 ou 6 jogos, enfim, os últimos jogos do Palmeiras, o Rony vem fazendo mais diferença que o Dudu.
Concordo. Aliás, eu mandei lá no nosso no Twitter lá do Palmeiras, no GE Verdão, pro pessoal mandar pergunta e tal. E tem uma... O Juninho, o Diego Fernandes falou, será que o Dudu está peidando na farofa? Vou falar o que ele falou, porque também não tem nada demais. Aí não, o Diego Fernandes Ribeiro. Ah, tudo bem, tá bom, vou refazer. Quer que eu refaça?
Não, tá bem, foi, tá certo. Tem que ser transparente, assim.
Exato, isso foi o Diego Ribeiro. Aí o Juninho falou, o Dudu sempre vai melhor de rendimento no segundo semestre. Ele cai um pouco no primeiro e voa no segundo. Aí o Diego comentou de novo, eu gosto muito da entrega do Dudu. É justamente porque eu estou pontuando esse momento meio disperso. Vocês acham que o Dudu está disperso? Ô, Emílio, você acha que o Dudu está disperso? Ou você acha que é só uma... Cara, porque disperso, para mim, me remete assim, o cara está pensando em outra coisa. Ele não está pensando no jogo. Mas não me parece que ele está disperso. Me parece só que ele não está tendo o protagonismo que a gente está acostumado a ver. E assim, é por fase, não é porque o cara está... o cara tá disperso ou não, é porque, pô, o cara não vai fazer 11 meses jogando bola, os 11 meses em alto nível, né, Emílio? É fase, ele tá numa fase que, obviamente, hoje ele não é o principal jogador do time, mas, por exemplo, na Libertadores ano passado ele fez jogos que não foram tão bons, aí contra o São Paulo ele vai lá nas quartas de final e mete uma bola na gaveta. Na semifinal ele aparece no momento decisivo e faz o gol de empate contra o Galo. Então, assim, você acha que tem alguma coisa a ver com ele estar disperso ou não, ou é só uma fase?
Ah, eu acho que falar que tá disperso seria meio leviano na nossa parte, né? Dizer que o Dudu tá com alguma coisa na cabeça, que tá, sei lá, pensando em alguma outra coisa. Eu acho que é mais uma questão de fase mesmo. Como o Abel falou, né? É um elenco. É, muitas vezes o cara que vai estar sendo protagonista em determinado momento é outro cara, mas isso não quer dizer que o outro cara esteja no lado, né? Eu acho que o Danilo também é outro jogador que acabou tendo uma queda de rendimento bastante grande aí nesses últimos jogos. Coincidentemente, depois que voltou da seleção brasileira, tem muita gente fazendo essa ligação, mas não sei se até que ponto isso pode fazer um pouco de sentido por conta de desgaste físico, de viagem, fuso horário, não sei. É, mas eu acho que é uma questão de fase mesmo. Eu acho que também houve uma mudança um pouco na configuração do ataque. Muitas vezes o cara, de determinada forma, não se adapta jogando com o Scarpa ali mais próximo dele ou recebendo bola. Talvez ele goste mais de jogar num processo como vinha sendo com o Veiga na parte de criação, com o Scarpa na outra ponta. Então, são várias as variantes aí. Também o cara pode estar num momento também um pouco fisicamente cansado, desgastado por conta da sequência de jogos, então acho que é uma junção de fatores aí, e que acho que não está ligada a essa possível cabeça do Dudu em outro lugar ou em outra coisa, não. Acho que mais, é mais uma questão de momento da temporada mesmo, que todo jogador oscila, o time oscila e os jogadores individualmente também acabam oscilando ao longo da temporada. Acho que é mais uma questão de oscilação do Dudu mesmo. Acho que no momento aí que um outro jogador venha a oscilar, pode ser que o Dudu passe a ser o protagonista desse time, e assim vai girando a roda ao longo da temporada.
Ô Boca, sobre o Dudu, eu acho que a gente tem que lembrar também que o Palmeiras começou a pré-temporada esse ano muito cedo. O Palmeiras começou lá avisando o Mundial, e voltou antes de todo mundo em janeiro, e assim, pô, a perna pesa, né? E o Dudu é um dos jogadores que ele faz quase todos os jogos como titular. É verdade que o Abel tira ele para dar uma segurada. Que tem até aquela vez que a gente falou aqui, que ele postou um negócio falando que ele só podia jogar 60 minutos, 70 minutos, aquela história toda lá. Mas assim, acho que todos concordamos aqui que não tem nada a ver com estar disperso ou não. Até porque o Dudu, o tempo todo que ele tá no Palmeiras, ele sempre foi um jogador extremamente dedicado. Você nunca vê falar nada de errado do Dudu extra-campo. E é só fase, né? Acho que é só fase. E outra, é um time que se consolidou tanto, um time que junto joga tão bem que um jogador tá abaixo, o outro um pouco acima, e essa oscilação durante a temporada acaba até ficando meio ofuscada, né? Assim, não é uma dependência de um jogador que tá um pouco abaixo, né?
Antes de mais nada, eu só queria reforçar aqui que a gente tá fazendo uma breve crítica ao momento, mas o momento também não é desastroso. Né? Não é nada disso, também, mas é importante a gente falar, Lucas, porque a internet é complicado, né? Vocês ainda que vivem mais o Twitter, cara. Ah, no GE Palmeiras falaram que o Dudu... Não, ninguém tá falando isso. Só que a gente viu um Dudu até então, cara, decidindo tudo quanto é jogo. Tanto que, meu irmão me falou uma coisa ontem que é verdade. É, a gente estava acostumado sempre a ver o Dudu pior no começo de temporada e arrancando muito em finais de temporada. E dessa vez foi o contrário, ele começou voando. O Dudu começou o Campeonato Paulista, Mundial de Clubes, voando, jogando muito bem. Né? O começo do Campeonato Brasileiro, isso a gente precisa ressaltar. E outra coisa, ontem, no segundo gol do Palmeiras, o ping-pong que faz com quem faz com o Scarpa lá antes do gol do Rony é o próprio Dudu, extremamente bem posicionado, com uma grande visão de jogo para fazer aquele espaço e aquela infiltração que ele faz. Então o Dudu, ele é gigantesco e ele não tá, não é que assim, horroroso, tira o Dudu, não é isso. Mas a gente está discutindo, e sim, o que você falou, uma hora a perna pesa, cara. É difícil você pegar um jogador e falar, tirando um Cristiano Ronaldo da vida, que esse cara é totalmente fora da curva, né? Cristiano Ronaldo, Messi, o próprio Neymar, esses caras é complicado. Mas mesmo esses caras, se vocês analisarem uma temporada inteira, vai ter um período ou outro de maior estresse fisiológico. Isso é normal, isso é fisiológico. E acontece. Então a perna pesa, uma hora cansa, é normal o cara oscilar e fazer, sei lá, uns 5, 6 jogos ruins e depois voltar ao normal.
É isso, né, Zito? Eu acho que é mais assim, a gente acostumou o Dudu a jogar tanta bola, mas tanta bola, que quando ele, por exemplo, ontem ele deu assistência. O segundo gol, é o que o Boca falou, uma jogadaça do Palmeiras, assistência do Dudu. E a gente se acostumou com um ritmo e um nível dele tão alto, que daí a gente fala, pô, o Dudu não tá brilhando tanto, mas é o que o Boca falou, não tem nada a ver com estar desastroso, longe disso, ele tá jogando, mas ele tá jogando ali, nota 6,5, 7, ele não é aquele Dudu 8, 8,5, 9, que a gente se acostumou a ver. E é um momento também, recente, ah, aliás.
Ele gosta de falar, não, o Globo.com me dá 6,5 sempre, é uma brincadeira que a gente tem aqui. Ele até falou já em dois episódios do nosso podcast sobre as notas dele, mas é assim, uma coisa que também eu acho que pode entrar nessa discussão, é a participação dele, o papel dele no time. Nos últimos jogos, por exemplo, ele teve uma participação defensiva maior, né? E o Dudu não é um jogador de característica de marcação, ele não gosta de marcar, a gente já sabe disso, né? Ele até brincou uma vez aqui falando que correr para trás ninguém gosta, né? Que é algo que se cobra muito, e eu acho que a participação defensiva dele tem sido muito grande nos últimos jogos, eu tô falando boa. Porque eu acho que não é um jogador de característica de marcação. Então ele cumpre ali, quebra um galho quando precisa. No jogo contra o Atlético Goianiense, quando o Gomes entra de lateral, foi assim. No jogo contra o São Paulo, quando com o Gomes de lateral também. Ontem, se a gente for lembrar, no primeiro tempo, principalmente, ele deu várias... várias vezes ele teve que acompanhar também o adversário no campo de defesa. E não é da característica dele. E eu acho que isso pode estar relacionado também com a queda de desempenho, nem é tão grande assim, mas ele deixou de ser o protagonista do time, né? Ele tem sido importante, mas outros jogadores têm se destacado mais, e acho que a gente também pode entrar no assunto do Gustavo Scarpa, né? Hoje o Gustavo Scarpa tem sido o cara, né, de decisão, poder de decisão nesse setor ofensivo, que abre até uma discussão aí se o Veiga não estaria com uma vaga ameaçada no time titular. Eu já começo a ver gente imaginando aí se tem que jogar um ou outro. Não sei se o Scarpa não está na frente do Veiga neste momento, como o Murilo está na frente do Luan e tal, e o Luan está no banco de reservas, entendeu? O Palmeiras tem essa coisa de dividir momentos, né? O Palmeiras já teve o Scarpa como protagonista e agora está tendo de novo, já teve o Dudu como protagonista, já teve o Rafael Veiga como protagonista, já teve o Danilo como protagonista. Isso é a vantagem de você ter um grupo muito qualificado, que quando um tá, o Zé Rafael também como protagonista em alguns momentos. Então isso é a vantagem de você ter um grupo muito bom. Quando um não está tão bem, o outro vai lá e compensa e assume o protagonismo, né? Acho que o Dudu não está no mesmo nível, mas isso não significa que ele está mal, assim, não. Ele só não está sendo tão decisivo. Ele até foi contra o Curitiba recentemente, fez um belo gol de fora da área, mas eu acho que hoje tem outros jogadores na frente e eu já abro a discussão falando do Scarpa, que para mim a fase do Scarpa tá um absurdo, assim. Não consigo imaginar o Palmeiras hoje sem a participação do Scarpa. É só a gente ver, por exemplo, durante o primeiro tempo tem um trecho da transmissão que mostra o Scarpa falando com o banco de reservas. Parece, deu a impressão que mandaram o Scarpa ir para o lado esquerdo. E ele passa a jogar do lado esquerdo realmente. E a produção ofensiva do Palmeiras cai muito nesse momento. Na volta do segundo tempo, o Scarpa está mais livre, mais liberado, mais meia, e o Palmeiras começa a produzir de novo. Então, acho que hoje a formação do setor ofensivo do Palmeiras passa muito pelo Scarpa, e aí você vai encaixando o resto do lado dele.
Ô, Emílio, eu falei, tem um grupo de WhatsApp aqui com os amigos que torcem para todos os times, e um deles, palmeirense, me mandou a seguinte mensagem, falou, Garbo, o Scarpa tá voando. Garbo é o jeito que os meninos me chamam lá em Campinas, tá, os amigos de infância e tal. Aí eu falei para eles o seguinte, eu vou cravar no podcast hoje que o Gustavo Scarpa é titular no lugar do Veiga. E doa a quem doer, o meu time, eu já falei aqui que eu jogo com Dudu, Scarpa, Verón e Rony. E eu queria saber de Boca e Emílio o que vocês acham. Eu acho que, assim, para mim o Scarpa hoje é o principal nome do time, ele não pode sair. E se alguém tiver que sair para ele jogar de meia, que é onde ele gosta, que saia o Veiga. Eu tô maluco? Hein, Boca? Eu tô maluco ou faz sentido? Fala pra mim.
Ah, tá maluco. Tá maluco, Garba. Adorei esse apelido. Não, tirar o Veiga para mim não dá. É, tá maluco e faz sentido ao mesmo tempo. Você acaba concordando com a opinião do Vito. Do Vito. Eu misturei Zito com Vito agora.
Mas é, tá Vito, certo. Vito Corleone. Vai dar, ragazzi.
Tá tudo certo. É,
aliás, eu entendi a colocação. Gente que me manda, viu? Correspondência, Felipe Vitor. As pessoas não entendem meu nome. Mas tudo
correspondência,
bem.
É correspondência. Mil desculpas, recebidos, né? Recebidos. O cara é diferente. É, o cara é diferente.
Algumas vezes a gente recebe.
Eu concordo com vocês. E quantos vídeos meus aqui no GE eu já não falei do Scarpa? E para mim, ele é titular absoluto do Palmeiras. Eu sou muito fã, eu defendo o Scarpa em todos os podcasts, em todos os vídeos. Só que tirar o Veiga do time, aí para mim já não rola. Tá? Eu acho que o Veiga voltou aí dessa questão aí que ele teve de lesão. É tempo ao tempo para ele voltar a brilhar, cara. Então, colocar o Scarpa no lugar do Veiga não é um absurdo o raciocínio, na minha opinião. O raciocínio é muito coerente. Agora, eu não consigo ver um Palmeiras sem Rafael Veiga também. Nessa brincadeira toda, se é para cair alguém, que cai o Verón e o Abel dá um jeito lá de Scarpa e Veiga jogarem melhor. Eu sei que assim, o Scarpa pelo meio ele rende muito mais. Aí o Zito matou a pau, mas muito mais. O Scarpa pelo meio é outro papo, cara. É outro papo do que caindo por outros lugares. E o próprio Scarpa fala isso, né? Que a dele realmente é jogar pelo meio e não pela ponta. Mas, cara, se tirar o Veiga do time, jogar Scarpa, Verón, Rony, Dudu, aí eu realmente não concordo.
E aí, Emílio?
Ah, cara, eu compartilho do mesmo pensamento do Boca. Eu acho que é mais fácil você, o Abel, achar uma solução.
Eu achei que pelo menos um ia comprar essa briga comigo, eu comprei sozinho, cara.
Eu acho que é mais fácil o Abel buscar uma solução para fazer Scarpa e Veiga jogarem juntos do que você sacar um dos dois e colocar um desses caras no banco. Eu acho que a qualidade técnica que eles têm, você não pode abrir mão de você ter no time titular esses dois caras juntos. Acho que vai mais de uma adequação de como você fazer esses dois caras jogarem juntos e os dois renderem minimamente bem, como a gente sabe que eles rendem na função que, pelo azar ou pela sorte, eles atuam na mesma faixa de campo e disputam posição. Então acho que passa mais por você achar uma solução de fazer os dois caras jogarem ali onde eles gostam de jogar para você potencializar também o seu time e ficar cada vez mais forte. Acho que optar por um ou por outro acho que não seria o caminho nesse momento, não. Eu até vou além, eu acho que óbvio que o Scarpa não tem talvez a força física, um poder de marcação tão grande para que ele possa fazer aquela função que o Zé Rafael faz hoje, que o Gerson, por exemplo, fez muito bem no Flamengo. Acho que se reinventou a carreira do Gerson, mudou muito ele jogando naquela função de oito. Eu não sei se o Scarpa teria fisicamente estrutura para poder aguentar, para poder ser um cara mais marcador, mas é uma função que seria bastante interessante para o Scarpa também, talvez pensando futuramente.
Eu acho que dá. Acho que essa função talvez, mas assim, você não consegue imaginar esse time sem Zé Rafael e Danilo. Isso que é difícil, né? Porque os dois juntos se complementam de um jeito que fazia muito tempo que a gente não viu uma dupla de volantes do Palmeiras jogar e se entender tão bem. Tanto que, quanto um sai, o outro cai. Quando o outro sai, um cai. Eles se entendem e se completam, né, Zito?
E eu acho até o Zé Rafael também caiu de produção nos últimos jogos. Ele não conseguiu manter a mesma pegada. E eu acho que e não dá para manter a mesma pegada.
Exato,
os caras estão jogando a cada 3 dias. E são jogos importantes. Não é que, vamos lá, jogou hoje agora contra o, sei lá, o não vou falar um time porque vão falar que é pequeno, mas enfim, um time pequeno, assim, sabe? Não tem mais isso. Agora é oitavas de Libertadores, oitavas de Copa do Brasil. Teve 2 clássicos recentes em seguida contra São Paulo. No sábado vai ter o Atlético Paranaense, que já é um jogo que é confronto direto, porque o Atlético Paranaense está muito bem com o Filipão. Então, não tem descanso. É uma etapa da temporada que não te dá respiro, né? E eu acho que alguns jogadores sentiram um pouco. Acho que a folga agora que teve contra o Avaí faz mais sentido ainda, né? Eu não concordei em um primeiro momento, mas agora eu acho que faz sentido, porque a gente percebe que os jogadores não conseguem manter mais a mesma pegada, né? E tem que projetar os próximos jogos. Enfim, então não é só o Dudu, como a gente falou antes. O Veiga tá voltando agora, não tá no mesmo ritmo de antes. O Zé Rafael caiu, o Danilo, como o Emílio falou, também não conseguiu manter. É um momento de instabilidade ali, né? De queda de produção de algum lado, mas o Palmeiras está conseguindo se manter eficiente. Isso que eu acho que importa.
Ô, pessoal, mas dá uma... Desculpa, Lucas. Pega essa linha de raciocínio aqui, em cima do que o Zito falou. O Palmeiras tem um time principal. Vou dar minha opinião como torcedor, vocês analisam aí e vê o que vocês acham. Mas o Palmeiras tem um time principal que a gente só não perde muito, quando sai o Rocha e entra o Mike. Para mim, o Rocha é o titular, e para mim o Rocha é um dos maiores laterais da história do Palmeiras, tá? Muito criticado.
Inclusive, posso aproveitar seu gancho? Aí você já segue, Boca. Cadê aqui? Deixa eu achar. O Paulo de Souza mandou lá no nosso Twitter. Sem pergunta, só uma constatação. O Arce é ídolo, mas o Marcos Rocha já passou ele. Cara, aproveita e diz o que você acha. Eu concordo com ele aqui.
Não, o Rocha é um monstro. Joga muito. Só que assim, num Palmeiras hoje, a gente não perde muito. O Mike tá entrando muito bem quando tá entrando. É isso que eu quero dizer. Tirando o Mike e o Verón... Então, assim, são dois jogadores. Sai o Verón, entra um Wesley, ou sai o Rocha, entra um Mike. Ainda fica um pouco equilibrado, né? Eu tô fazendo essa colocação porque a gente discutiu sobre Zé Rafael, sobre onde colocar o Scarpa. Qualquer um dos outros nove... Sai o Everton, entra o Lomba também não. Então, vamos pegar os jogadores de linha. Qualquer um dos outros jogadores, os outros oito jogadores... Se você tirar, o Palmeiras vai ter uma queda de produção muito grande. Se você tirar Zé ou Danilo, se você tirar
Scarpa, acho que Scarpa, a zaga Veiga, também, né, Boca? Talvez o Luan não seja uma diferença Murilo... tão grande, né? O Murilo hoje é uma melhor fase, mas acho que não perde tanto assim, né?
Mas de um modo geral, Lucas, o que eu quero dizer é que o time titular do Palmeiras hoje ele é muito bem estabelecido. E é difícil você ver o Palmeiras sem aquelas peças ali. Você sabe que vai cair. Você sabe que, com todo respeito aos jogadores, mas assim, se eventualmente tiver que entrar um Gabriel Menino, se eventualmente tiver que entrar o Jorge, se eventualmente tiver que entrar o Navarro, o Breno Lopes, o Palmeiras vai perder de alguma forma, né? Então, por essas e outras, que voltando só de onde eu tirei esse assunto, cara, não consigo ver um Palmeiras hoje sem Scarpa e Veiga. Eu não vejo, cara. Para mim é muito difícil. Só concluindo.
E falo dando sequência, porque é o que a gente falou do jogo do Avaí. O problema não foi poupar ali, foi o time reserva não jogar bem. E hoje não te dá certeza que ninguém que entre no Palmeiras vai estar jogando bem. Ninguém está pedindo passagem, né? Esse é o problema.
É isso. Eu acho que o ponto é esse. Não tem ninguém que você olha assim, que é alguém que entra voando, né? Você fala... O que mais a gente pensa aqui é o seguinte. Se jogar o Scarpa e Veiga, sai o Verón. Se jogar um deles, joga o Verón, e assim, é a única coisa que a gente discute de verdade, né?
E o próprio Verón, que em alguns momentos todo mundo falou, agora ele encaixou, agora ele vai, daí no outro jogo já não é tudo aquilo, aí depois entra mal também, então é difícil, cara. É, tem que jogar com os caras que estão ali, que você sabe que vai render de alguma forma, às vezes menos, um pouco menos ou um pouco mais, mas tem que manter a regularidade.
Só aproveitando que vocês falaram do Boca, falou do Murilo, o Alex Vieira mandou lá no nosso Twitter o seguinte: eu queria destacar o quanto o Murilo é importante. O Diego Godin foi super badalado, chegou no Atlético e já foi embora. O Davi Luiz chegou super badalado no Flamengo e não é 10% do que o Davi Luiz já jogou um dia na vida. Ô Boca, eu acho que também, Boca e Emílio, isso aí acho que ressalta o trabalho também dessa diretoria do Palmeiras, né? Uma diretoria que aprendeu a analisar o mercado e buscar peças que... não sejam peças, aquelas peças extravagantes do tipo, nosso, o Palmeiras está contratando esses caras, pá, não sei o quê, aqueles caras super badalados, mas aprendeu, é uma diretoria que aprendeu a buscar peças que não tem errado muito, né? Tudo bem, tem o Jorge, que chegou agora, que é um cara um pouco mais badalado, mas também tem um monte de lesão, tem esperança que ele retome um bom futebol. Mas é um negócio legal de se destacar, né? É uma diretoria que não faz loucura, e que tem um ótimo time na mão. O Abel Ferreira tem um ótimo time. É verdade que é um elenco curto, mas é um bom elenco, né, Boca? É uma diretoria que aprendeu a fazer bons negócios no mercado.
A torcida do Palmeiras, de um modo geral, critica sempre diretorias, né? Não é essa, mas outra. Não, e eu também, Lucas. E eu também, né? Eu faço parte da torcida e eu reclamo, e reclamo bastante.
Amendoim.
Cara, eu não diria amendoim, porque o amendoim é aquele cara chato atrás do banco de reserva, mano, que reclama de tudo. Eu não, eu vou pro estádio e eu grito até o final. Só que assim, cara, a gente também precisa assumir que Essa política do Palmeiras sem loucuras, eu não entendo nada de economia, nada. Vocês podem me cortar se eu estiver falando besteira. Mas está fazendo um Palmeiras sustentável, está fazendo um Palmeiras que se encaminha para uma boa gestão, sem loucuras, e na prática um time cheio de títulos, cara. Entendeu? Então você não vê uma gestão trazendo o Neymar, você vê uma gestão trazendo o Jailson volante. Então, assim, eles pensam em idade, eles pensam em gestão de carreiras, eles pensam aí num jogador que pode durar e ser eficiente. Erram, erram. O Jorge, para mim, foi um erro. Mas foi um erro em cima do quê? Em cima de um cara que tinha um nome e era o cara para lateral esquerda de quando o Vinha saiu do Palmeiras, né? Você pega, ah, erraram no Navarro. O Navarro veio de graça, né? O Navarro, inclusive, já pode ir embora de graça também. Mas, assim, não dá pra gente, não dá pra gente ficar julgando, né? Eu não tenho conhecimento administrativo de gestão, muito menos de economia, para ficar falando isso. Eu falo como torcedor. Como torcedor, o que, que eu assumo para vocês? Eu quero ver um Palmeiras campeão. O torcedor que vai falar agora, ah, eu não tô vendo um Palmeiras campeão, o torcedor, você está mentindo.
Né? E esse negócio que o Boca falou, concordo 100%, que, cara, você tendo uma situação financeira saudável, a chance de você se manter em alto nível por mais tempo é muito maior. Porque se você sai gastando muito agora, você vai ter que, se você não ganha para gastar agora, lá na frente você vai ter dívida para pagar. Não tem muito segredo. Se você tem uma reservinha agora, você torrar ela inteira e continuar gastando, vai acabar seu dinheiro, né, Emílio? E o Palmeiras é um time que tem uma condição financeira sustentável e não faz mais loucuras, né, no mercado. Inclusive, depois você, Emílio e Zito, vocês fizeram toda essa cobertura do Borja, vai pro River, não vai pro River. Acho que vale a pena a gente dar uns detalhes também, ô Zito. Principalmente você que já estava aqui no GE na época que o Borja veio pro Palmeiras, que foi uma negociação super cara. Depois dá os detalhes de quanto foi e tal, porque o Palmeiras, se não me engano, acabou colocando um dinheirinho bom no bolso, né? Nesse vai e vem do Borja aí.
Não, ia só complementar que eu acho que é mais fácil também você fazer esse processo de você apostar em jogadores mais baratos, em analisar o mercado, quando você está vindo de títulos, sim, você tendo um treinador que te dá uma confiança muito grande, que tem o respaldo do torcedor, então fica muito mais fácil. Não quer dizer que você vai acertar, mas fica muito mais fácil de você conseguir fazer essas apostas. O torcedor cobra menos, aquele craque, aquele cara para decidir, porque dentro de campo ele está tranquilo, porque o time dele está vindo bem. Então acho que passa muito por isso também, acho que aquele negócio, né, as coisas boas vão acontecendo, você vai conseguindo amarrar mais coisas boas, então acho que é fruto do que vem tendo de resultado dentro de campo, fora dele você consegue explanar melhor isso aí, ô Lucas.
Amigos, só antes dos itens, vamos nos despedir do Emílio, que ele vai partir para a central do GE, e vai encerrar a participação dele por aqui hoje. Obrigado, viu, Emílio? Tamo junto.
Valeu, viu?
Vai lá.
Ô, Emílio, né? Faz tempo que eu não apareço lá, hein? Você dá uma cornetada. Falou, chama o Boca, que faz tempo que ele não tá aí, viu?
Primeira coisa que eu queria mencionar será isso, viu? Saudade de vocês aí. Tchau.
Muito obrigado.
Falou. Tchau, até. E aí, Zito, vai lá. Fala. Acho que é legal a gente dar os detalhes desse negócio aí do Miguel, do Borja, porque, cara, foi uma não foi uma novela, mas foi uma novelinha, né? Tava quase vendido, aí o Palmeiras parece que bateu o pé. Aí conseguiu chegar num valor que valia a pena para todo mundo, né?
É isso, ó. Pelo que o Borja foi contratado em 2017, na época por 10 milhões e meio de dólares por 70% dos direitos econômicos. Isso daí dava em algo entre 33 e 34 milhões naquela época, né? Pela cotação da época. Esse dinheiro foi totalmente investido pela Crefisa e entra naquela dívida que o Palmeiras tem com a Crefisa, pelos reforços que a Leila bancou naquele momento. Depois de... O Palmeiras tinha uma cláusula no contrato que obrigava o Palmeiras a comprar os 30% restantes se o Borja não fosse vendido em um período, em um determinado momento que estava estabelecido. O Palmeiras não vendeu o Borja e foi obrigado. Essa cláusula até foi motivo de discussão na FIFA entre Palmeiras e Atlético Nacional. O Atlético reclamou o não pagamento dessa cláusula, o Palmeiras entrou em um acordo e pagou mais 6 parcelas de 500 mil dólares. Eu vou até entrar aqui, eu fiz a conta pegando com base na época, o quanto que isso valeria. Peraí, só tô... Enfim, já falo, dava mais ou menos uns 16 milhões de reais. Essa cláusula restante. Então, o Borja, arredondando, custou mais ou menos 49 milhões de reais ao Palmeiras, por essas duas operações. O Borja teve ali o seu momento
popstar no Palmeiras, não correspondeu, acho que dentro de campo, né?
Boca e buscou aí, ele no aeroporto, fiquei sabendo.
É, o Boca tava lá, eu fui naquele dia, eu vi o Boca. O Boca é o cara que coloca o Borja no ombro.
Vocês são sem vergonha mesmo, né? Vocês estão de brincadeira, viu?
O Boca que leva o boné lá, coloca no Borja e carrega ele até lá fora. Aí, quando o Palmeiras primeiro empresta ele para o Júnior Barranquilla, sem custos, era um Palmeiras ali, calculava como no fim de 2019, começo de 20. O Palmeiras imaginava ali que já seria positivo a economia que faria com o salário, cerca de 8 milhões de reais pelo período do empréstimo. Há uma renovação desse empréstimo também sem custos, ou bora renova, que aumenta a possibilidade do Palmeiras recuperar o investimento, vai para o Grêmio, foram 6 milhões de reais, entre 5 e 6 milhões de reais que o Grêmio pagou naquele momento, depois vem a venda para o Júnior Barranquilla por mais 20 milhões de reais, e agora essa venda do River que a gente está esperando ser oficializada, o Palmeiras não confirmou os valores ainda, o River não anunciou, mas todo mundo dá a negociação como certa, né? O Palmeiras mesmo admite que é uma coisa que evoluiu muito bem depois de uma primeira proposta que o Palmeiras não concordou, né? E aí o Palmeiras garante que vai receber 50% desta operação, e não tem nada a ver com a dívida, o que o Júnior Barranquilla ainda tem a pagar desses 20 milhões de reais. O Palmeiras fala que é 50% do valor que vai ser pago. Na Argentina, o Diário Olé publicou que é algo entre perto de 7 milhões de dólares. Então, somando tudo que o Borja custou, ainda de maneiras aproximadas, não são números exatos, mas o Palmeiras deve arrecadar mais ou menos 44 milhões de reais. E para pagar um valor, para pagar não, né? Porque já pagou ou vai pagar ainda uma parte, mas para no saldo, né? Entre o que investiu foi mais ou menos 48, 49 e o que recebeu 43, 44. É um prejuízo? Sim, mas eu esperava um prejuízo muito maior.
Acho que todo mundo esperava, né?
Porque eu acho que aí vai um elogio à gestão de Anderson Barros, que não gosta de aparecer, não gosta de falar, não gosta de aparecer com os jogadores em momentos de título. Você não vê o Barros levantando troféu, querendo ser capa de revista, capa de jornal. Ele faz o trabalho dele. E ele conseguiu, na operação do Borja, um empréstimo para o Grêmio de 6 milhões de reais, uma venda para o Júnior. E tá batendo o pé e fez o Palmeiras receber mais dinheiro pelo River, pelo Borja. Então, ele merece elogios na condução de minimizar esse prejuízo relacionado a Miguel Borja, contratação muito badalada na época, ainda na gestão do Maurício Gagliotti e do Alexandre Matos. Então, vale esse ponto aí que algo que ninguém imaginava que o Palmeiras fosse conseguir ter algum tipo de retorno, e está tendo um retorno até que considerável.
Muito bem, Felipe Zito, perfeito. Sabe os números de cabeça, é um monstro. Agora, só para a gente dar uma passada no jogo do final de semana, o Palmeiras pega o Atlético Paranaense em casa, o Atlético Paranaense do Filipão, que é um time que vem muito bem, vem ganhando de todo mundo. E o Filipão, eu vi no GE que a tendência é que o Furacão dê uma poupada, nosso Scolari, né? Palmeiras, não tem jeito, vai dar uma poupada para ajudar o Palestra. O Palmeiras pega o Atlético Paranaense no Allianz às 9 horas. E a tabela do campeonato é a seguinte: o Palmeiras em primeiro com 29, o Corinthians é segundo com 26. O Corinthians, que também está com o elenco tudo esfacelado, um monte de gente machucada, e joga com o Fluminense no Rio de Janeiro. Ou seja, o Palmeiras tem mais uma chance gigantesca, gigantesca, de abrir. E, cara, se o Corinthians perder e o Palmeiras ganhar, o Palmeiras vai a 32, o Palmeiras abre 6 pontos na frente. Aí abre do Atlético Paranaense 8, o Galo tem o Juventude fora, que nunca é fácil jogar lá, e o Internacional tem o Ceará fora. Então, pode ser uma rodada muito, mas muito, muito boa pro Palmeiras, né, Boca? Porque, cara, tem chance, assim, de todo mundo que tá para trás, do segundo ao quinto, não ganhar. E não é uma chance, assim, pô, tamo torcendo aqui demais, ou assim, nossa, que exagero, não é assim. Mas, cara, a chance, de fato, é real, né?
É claro que futebol é futebol e palmeirense conhece a parmeirada, né? Não sim, é que, de repente, um resultado não positivo com o Atlético Paranaense seria uma parmeirada, não é isso, muito pelo contrário, tem um excelente time e tem um excelente treinador que a gente conhece muito bem. Mas vamos colocar na ponta do lápis aqui. O Palmeiras, no meio da semana, vai enfrentar um Cerro Porteño, que o Palmeiras pode se dar o luxo de entrar com um time misto, pessoal. O Cerro Porteño é um time muito fraco. O Palmeiras vai jogar em casa com uma vantagem de 3 gols. Beleza, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Atlético Paranaense venceu o Libertad por um resultado... Foi o Libertad? Acho que foi o Libertad, né? Por um resultado simples, sim, foi um gol de diferença, tem o jogo de volta. Então, assim, o Felipão, a tendência é realmente dar uma segurada contra o Palmeiras para poder ir bem contra o Libertad, O nosso maior rival, que vai enfrentar o Fluminense, por si só, já é um jogo difícil, se não segurar as pernas, toma um vareio do Boca Juniors. Se o nosso rival não segurar as pernas contra o Fluminense, toma um vareio do Boca Juniors. Então, Abel Ferreira, Dudu, Rony, ó Deus, Rafael Navarro, quem seja, esse final de semana é muito importante. É um final de semana que a gente tem tudo para dar uma disparada. Podia ter feito isso contra o Avaí, vacilou, o Palmeiras... Zito comentou isso no último podcast, o Palmeiras... deixou de ganhar 2 pontos ali, né? Poderia ter ganho 3 pontos, acabou ganhando 1. Agora, esse final de semana, vocês não estão vendo em vídeo aqui como eu até mudei aqui. Cara, é muito importante. Se o Palmeiras quer ganhar o Campeonato Brasileiro, tem que dar umas arrancadas. E essa é a rodada para arrancar.
Zito, acho que eu concordo 100% com o Boca. É jogo para ganhar. Porque, cara, eu acho muito difícil o Corinthians. O Corinthians, além de já estar com um monte de gente machucada, vai segurar. Porque tem um jogo dificílimo na Argentina. E assim, o Fluminense do Diniz é um time arrumado, um time que joga a bola, é um time muito difícil de ser batido, principalmente jogando no Rio, né? E também concordo com o Boca que eu acho que o Abel tem uma ótima chance na quarta-feira. Obviamente que ele não vai meter o reservão lá e tal. Mas que assim, pegar ali os caras que estão mais cansados e dar uma segurada, né?
Eu acho que faz total sentido. Se for poupar em algum jogo, tem que ser contra o Cerro Porteño. Porque ali você consegue controlar, não só pela vantagem, que só pela vantagem já seria suficiente, mas pelo que o Cerro Porteño apresentou contra o Palmeiras. Uhum. Então dá para jogar ali com 11 reservas, se você quiser, que é uma vantagem. Eu acho que ele não vai fazer isso, porque é um jogo de Libertadores. É bom você ter algum tipo de cuidado, mas eu acho que hoje o jogo mais importante é sábado contra o Atlético Paranaense, por ter essa possibilidade de aumentar a vantagem. E é muito importante isso para o Palmeiras, para a sequência do Campeonato Brasileiro. E, como você falou, eu vi um pedaço bom do jogo do Atlético Paranaense contra o Libertad. Eles criaram muitas oportunidades, eram para ter vencido por mais gols até, principalmente no primeiro tempo. É um time que vai ser duro, mesmo jogando com time misto ou time reserva. Tem o DNA do Filipão, né? É um time que está aprendendo a decidir, é um time chato. O Filipão, se não me engano, não foi derrotado ainda desde que assumiu o Atlético Paranaense. Então, é jogo difícil. Palmeiras e Atlético Paranaense nunca é jogo que tem um placar muito elástico. É sempre... O Palmeiras pegou uma sequência de jogos contra o Atlético no Allianz de 1-0, sabe? Aquele gol de pênalti. Então, vai ser jogo difícil para o Palmeiras. Isso reforça ainda mais a necessidade de jogar com um time para ganhar, time força máxima e tentando abrir vantagem no Campeonato Brasileiro. Porque se você abre vantagem hoje no Brasileiro, você consegue administrar isso lá na frente se tiver necessidade, pensando em Copa do Brasil, pensando em Libertadores. Então é muito importante não desperdiçar mais uma oportunidade.
Só para ressaltar aqui o jogo do Corinthians e Fluminense, o Fluminense tem 21 pontos. E se ganhar, ele vai bater 24 lá, é a pontuação do Atlético Paranaense, entendeu? Então o Fluminense também precisa muito ganhar para ficar ali na zona de Libertadores. Amigos, acho que foi isso por hoje, hein? Zito, foi uma honra. Tamo junto. Hein? Algum recado final? Alguma novidade do Palestra?
Não, desta vez eu me despeço. Palmeiras só enaltecendo hoje os dados e números de Rony, né, nesta quinta-feira, aguardando a ver como vai ser a recuperação física do time e com novidades mais de escalação, mais para sexta e sábado. A tendência é que não tenha ninguém fora, só o Jorge que está afastado por Covid, mas nesse momento ninguém no departamento médico, além do Jailson. E é isso, um abraço para vocês todos, para quem nos ouve, e eu não volto semana que vem na segunda-feira, porque é meu aniversário e estarei de folga. Então, um grande abraço e voltamos na segunda edição da semana que vem.
Se tiver festa, nos convide. Mas assim, não sai daí não que, ó, você vai voltar para fazer a clássica.
Vou ficar pensando aqui já.
Boca, tamo junto, hein? Qual que é o recado? Se despeça e dê o seu recado de todos os nossos programas.
Em primeiro lugar, Felipe Zito, espero não esquecer segunda-feira do seu aniversário, cara, te mandar aquela mensagem.
Muito obrigado.
Se tiver festa, nos convide.
É, você me mandar um brigadeiro de whey aí por Sedex. Acho que eu mereço, né? Eu sou um parceiro seu aqui, já vou fazer quase um ano de GE, então, por favor. Perfeito. Né, vamos lembrar dos amigos. E assim, vocês estão acostumados no GE a fazer análises e dar nota para os jogadores, né? Eu nunca fiz isso de maneira profissional, apenas brincando com os colegas. E aí a dúvida que eu tenho para tirar com vocês é: quando um goleiro toma 3 gols, independente da atuação dele, tomou 3 gols, a nota é baixa, né? Zito, é ou não é?
Sim, é, acho que sim. Não ajudou em nada, né?
É isso. Então, o meu abraço vai para você, Jean, goleiro do Cerro Porteño, porque a sua escola todos nós conhecemos. Grande abraço.
Que momento. Eu gostei do brigadeiro de whey. Para mim, ô Zito, por enquanto, eu tô querendo ir no projeto lá do Boca, sabe? Para meter o shape, mas por enquanto, se você quiser me mandar um brigadeirinho normal, eu aceito, normal.
Tá bom? Vou convidar todos para vocês, acho que uma reunião semana que vem. Vamos aguardar. Então combinado. É isso, encerramos?
É contigo, manda bala. Voltamos na segunda-feira e agora, Felipe Zita, é todo seu.
Chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!